aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, está começando o Gabriela Esportiva. Boa noite, Júlio César, como é que é? O comendador, não, o imperador veste saia, aquela sainha, né, antigamente. Boa noite, Júlio César.
Boa noite pra você, Toninho Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvinte Gabriela Esportiva. O imperador daquela época, lá em Roma, vestia saia.
Exato.
O imperador, né, dos anos 2025, era moderna, veste calça.
Calça jeans.
É.
E aquela que estava vestido ontem, de marca, né?
De marca.
É, o cara é bom. Boa noite.
Boa noite para você, boa noite. Estamos aqui, né? Sexta-feira, final de semana chegando, a gente aqui para fechar aí a semana com chave de ouro.
Exatamente.
Aqui no Gabriela Esportiva.
Tem churrasco esse final de semana? Amanhã tem o café, né?
A gente vai falar do café. Hoje eu passei um dia maravilhoso, fui até a Ponta da Tulha.
Ah, pra você estar namorando.
Almoçar com o meu compadre, que há muito tempo a gente não batia um papo. E aí comi uma moqueca de peixe maravilhosa.
Ô, rapaz.
E tô aqui,
nem chamou a gente, né, Fred?
Na próxima eu vou convidar vocês.
Tava dentro.
Não chamou Zé Maria.
É porque eu tive muito serviço hoje também.
Uma muquecazinha de arraia. Só que a raia eu não posso comer ainda. Então eu comi uma muquecazinha de guaiúba.
Boa muqueca.
Bom demais.
Ele não pode comer a raia.
A raia só.
6:11. 6:11, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Café. Boa noite, Fred, Júlio e amigos do Gabriela Esportivo.
Zé Maria, hoje vocês vieram numa elegância, você e Fred. Que eu estou achando que vocês estão muito intencionados. Fred, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Mais uma sexta-feira, né? Muito bate-papo aqui de esporte. E assim a gente vai dando início aí ao nosso Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem. A gente começa o programa de hoje, Zé, falando de Libertadores, né? Tivemos ontem, Zé, o jogo do São Paulo, ele deu. São Paulo foi eliminado ontem, né, Zé Maria? Alguma novidade, Zé, nessa eliminação?
São Paulo perdeu os dois jogos, né? Diferença técnica mesmo, né? A LDU que está num patamar muito superior, porque São Paulo não conseguiu imprimir uma reação, mesmo com mais de 60 mil pagantes no Morumbi, que é a maior praça esportiva do estado de São Paulo. Mas foi um São Paulo que nessa disputa aí perdeu o jogo de Quito, perdeu o jogo de ontem em São Paulo, e a realidade é que a Libertadores agora vai depender apenas dos dois grandes, né? Do Flamengo, do Palmeiras, do Flamengo, são os nossos representantes nessa fase de ouro da Libertadores da América.
Muito bem, 6:13, Júlio César, tivemos também na noite de ontem o Flamengo, né? Nos pênaltis venceu o Estudiantes, Júlio.
Foi um jogo difícil pro Flamengo, né? Como a gente já previa, né? Que o Flamengo não iria ter moleza e não teve. A verdade é essa. O Flamengo foi para lá, enfrentou uma dificuldade muito grande. Foi um Flamengo que não teve intensidade. Foi um Flamengo que o Estudiantes conseguiu anular, né, a intensidade do Flamengo. Conseguiu anular algumas jogadas do Flamengo, né? E é aquilo, o Flamengo jogou da forma que o treinador pediu. Ele mesmo confessou isso na sua entrevista coletiva, né? Só que correu muito risco de perder a classificação. Ele correu muito risco de perder a classificação. Se o Estudiantes tem o time um pouco mais qualificado, Se ele repetir essa partida na Argentina contra o Racing, ele perde a classificação.
Era isso que eu queria acrescentar aqui ele no perde. Seu comentário, Júlio. Para mim, hoje no momento, o Racing é a segunda força do futebol argentino.
Sim, e melhor do que o Estudiantes. Pois então, é. Se o Flamengo sonha com o quinto título da Libertadores, né? O quinto título da Libertadores. Se ele sonha com esse título, ele vai ter que garantir a sua classificação no primeiro jogo no Maracanã. Porque se ele for para lá com a vantagem magra de 1-0, ou até mesmo, ninguém sabe o que é que vai acontecer, ninguém aqui tem bola de cristal, ou até mesmo sair do Maracanã perdendo por 1-0, para ele reverter lá na casa do Racing, ele não vai conseguir. Com esse futebol que o Flamengo está jogando aí, ele não vai conseguir.
É muito difícil ele perdendo a partida dentro de casa. Aí realmente fica dificílimo.
Porque é assim, Fredão, eu acho que o Flamengo, com o time que tem, ele não é um super time, mas é um time bom, é um time experiente. E com a qualidade de jogadores que o Flamengo tem, eu acho que o Flamengo não é todo time que deveria impor dificuldade ao Flamengo, né? Mas eu não sei o que acontece. O Flamengo tem hora que ele mesmo se coloca no meio da dificuldade. O Flamengo tem time para matar qualquer jogo contra times que não tem a qualidade que ele tem, que tem a qualidade abaixo da dele. Mas eu não sei o que acontece. Se não é Rossi ontem, a gente também já tinha saído durante os 90.
Verdade.
Não ia nem para os pênaltis.
Na verdade, né, Júlio, o Flamengo no Brasil tem um grande elenco e tem muita qualidade técnica. Eu não sei o que é que passa aí. Na verdade, as equipes argentinas, elas jogam muito seguindo padrões que é, na verdade, o DNA do futebol argentino, né? Essa luta, são aguerridos na parte defensiva, jogam com muita vontade, e isso sempre criou muita dificuldade para os clubes brasileiros que não estão preparados para essa competição, como foi a do São Paulo esse ano. O São Paulo não estava com a equipe preparada, tanto é que perdeu as duas partidas, dentro de casa e fora de casa.
E fez até uma boa primeira fase. Venceu os jogos fora de casa, times que não era o titular. O São Paulo venceu fora de casa, conseguiu sua classificação.
Mas a pressão dos jogos da fase de grupo é diferente da pressão do mata-mata, né? Você joga, claro, mais tranquilo, inclusive a equipe pode segurar, como o Flamengo fez, de jogar com a equipe, com a segunda equipe, alguns jogos. Teve dificuldade para a classificação por conta disso, que acabou não vencendo os jogos, como o Palmeiras, que sempre investiu 100% na Libertadores e está com 100%, né? Porque não venceu todas as suas partidas. É diferente isso, né?
Então, e ainda falando do futuro da Libertadores, eu enxergo o Palmeiras com uma tarefa muito mais fácil, né? Sim. Vai ter dois jogos com a LDU de Quito. Para mim, o time do Abel Ferreira tem condições de vencer na altitude de Quito e vencer também no jogo de São Paulo.
E o bom é que o Palmeiras decide em casa, é diferente do Flamengo.
Por conta da primeira fase,
fora,
né?
E decide em casa. O Flamengo joga primeiro em casa e decide fora. Né?
E
o Flamengo, eu acho que ele pode ser igual ao Palmeiras. Porque o Flamengo ainda tem o time até mais qualificado que o Palmeiras. Tem mais peças. De sobra, tem um elenco maior. Pode ser igual ao Palmeiras. Agora eu não sei porque o Flamengo não tem aquela vontade de vencer, aquela vontade de fazer gols. O Flamengo faz um gol, recua, chama o adversário para cima dele. Né? Tem jogos que o Flamengo tem condições de fazer dois, três, não faz e acaba se complicando. Ontem mesmo o time. O que adianta você ter 68% de posse de bola, mas se você
não chuta gol?
Não chuta gol. Só tá querendo fazer gol de dentro da pequena área. E isso o Flamengo não tava conseguindo. O próprio Felipe Luiz ontem reclamou que na hora que chegava no último terço do campo, o Flamengo ali já não acertava mais nada. Não acertava passe, não chutava e perdia a oportunidade de estar incomodando o adversário.
Ele não incomodou. Então, talvez tenha sido um dos piores jogos do Flamengo.
Eu acho que o Flamengo ontem deu sorte e tem um goleiro chamado Rossi que faz a diferença. Apesar de que Ali ele falhou no gol.
Ele falhou no gol.
Ele falhou no gol.
Eu tô olhando pra você porque ele falhou no gol.
Ele falhou no gol agora.
Ele se recuperou.
Se redimiu nos pênaltis.
Nos pênaltis.
Pegou dois pênaltis.
Pois é.
Né? Então, o Flamengo, se ele estiver sonhando com esse título da Libertadores, ele vai ter que mudar o comportamento dentro de campo já agora no jogo contra o Racing, porque a qualidade do Racing é melhor do que a do Estudiantes. E dentro de casa, o Racing decidindo uma classificação, Zé, para uma final de Libertadores, dependendo do placar, o Flamengo pode ficar pelo meio do caminho na Argentina.
Muito bem, 6h20 na Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
6h20, Fred Menezes. O contrato de Zubeldía foi regularizado no BID da CBF nesta sexta-feira, anunciada pelo Fluminense para o lugar de Renato Gaúcho. O argentino está livre para comandar o time contra o Botafogo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, Fredão.
Zubeldía já foi apresentado, inclusive, ao grupo. Ele apertou a mão de todos os atletas em campo já, no treinamento. E agora é outro momento, né? E, claro, geralmente quando as equipes contratam um técnico novo, há uma renovação da motivação dos atletas também. E tomara que ele se encaixe a equipe aí, que o Fluminense volte a fazer bons jogos, né? É claro, o Fluminense não ainda tem aí a Copa do Brasil, a semifinal da Copa do Brasil a ser jogada, e agora pode focar, inclusive, como deveria ter focado no Brasileirão da Série A, né, com mais vontade, e tentar buscar uma fase classificatória aí para a Libertadores. Agora, o Fluminense, como eu disse ontem, né, eu acho que o Fluminense, pela quantidade de jogos, pela quantidade de competições que participou, não poderia estar com tantos jogadores assim, com a idade tão avançada, né? E eu acho, inclusive, que já estão pensando em uns 3 ou 4 jogadores aí irem para a aposentadoria, né? Um deles, inclusive, é o Cano, que é um ídolo tricolor, é um jogador que venceu, fez grandes jogos no Fluminense, muitos gols, mas não só ele, como outros aí, já é um pensamento da diretoria do clube, e eu acho que tem que mudar a visão e melhorar muito as contratações, porque tem que ter sangue novo no Fluminense, e a gente não viu esse ano, se você me disser aí, um sequer, que a gente teve, se eu não me engano, o Riquelme e o John Kennedy, que acabou voltando, que foi vendido, acabou voltando, mas que também se apresentou muito pouco. Mas os jogadores da base de Xerém, que é uma grande base, né, que disputa os campeonatos nacionais aí da base do futebol brasileiro, uma dos bons trabalhos que o clube faz, e a gente não viu nenhum lançamento desses jogadores aí no Campeonato Brasileiro, nessas competições aí importantes que o Fluminense participou desse ano.
Muito bem, Fredão, 6h23.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h23, Zé Maria. Cruzeiro completa um turno no G4 e acumula 99,8% de chance de ir para a Libertadores. Com 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, Zé, o Cruzeiro completou 19 jogos consecutivos no G4, que dá vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Conmebol Libertadores. Esse é o principal objetivo da equipe no torneio nacional, Zé Maria.
Porque a campanha foi uma campanha que começou de forma muito tímida, mas o Cruzeiro talvez tenha sido a única equipe brasileira que manteve uma regularidade, né, na disputa, na parte de cima da tabela desse Campeonato Brasileirão deste ano. Está ali no G3, né? No G3, né, acima. Buscando pontuação, divergindo do segundo para o terceiro, para o primeiro um ponto, do primeiro para o segundo também um ponto, né? Há mudanças, claro que o resultado do Vasco diante do Flamengo, aquele empate, trouxe um certo equilíbrio, né, na ponta da tabela. Tudo aquilo foi em razão do Flamengo ter perdido 2 pontos, né? No momento em que os clubes começam a regularizar as suas campanhas. São poucos os jogos agora, jogos atrasados, para você regularizar o calendário. E a partir de agora é isso aí. Quem está na ponta da tabela, a gente lembra. Brasileirão não é mata-mata. Brasileirão é pontos corridos. Pontos corridos, você tem que manter o fôlego, você tem que manter a intensidade, você tem que alcançar os seus objetivos.
Está sempre pontuando.
Está sempre pontuando, dentro e fora de casa. E o Palmeiras e o Cruzeiro talvez seja uma das poucas equipes que manteve essa regularidade alta.
Muito bem, Zé, 6:25.
Gabriela Esportiva.
6:25, Júlio César, vitória, né? A vitória do Vasco contra o Bahia por 3-1 nesta quarta-feira em São Januário. Foi o sexto jogo consecutivo do Vasco sem derrotas. O clube vive aí sua melhor fase sob o comando de Fernando Diniz e chegou aí a maior invencibilidade da temporada desde o início do Brasileirão. O Campeonato Brasileiro começou em março, de lá pra cá as maiores sequências do Vasco sem derrotas na temporada havia sido aí os 4 empates contra o Grêmio, Del Valle, Sul-Americana, Internacional e CSA Copa do Brasil, ou no período de 3 jogos, né, de vitória contra o CSA, empate contra o Galo e goleada contra o Santos. Júlio.
O Vitória, o Vasco tá uma crescente, né? 6 jogos sem perder, isso já é um bom sinal, né? Venceu o Bahia, um time poderoso no Campeonato Brasileiro, empatou com o Flamengo, né? Então, 2 resultados que elevou muito a autoestima do Vasco. Espero que Diniz possa contar com todas as peças, né? Porque o Vasco tem um elenco muito curtinho e quando algumas peças que são consideradas titulares, elas ficam de fora, o prejuízo para o Vasco é grande. Então, eu acho que daqui para frente, tomara que essas peças possam estar todas elas à disposição de início para que ele possa montar aquilo que ele tem de melhor, né, no Vasco para poder ir conquistando os resultados positivos e ir se afastando da zona de rebaixamento. A gente sabe que o Vasco não tem um grande time, mas é um time que joga com coração, joga com raça, joga com vontade, joga com intensidade, diferente de muitos times, né, que tem no Campeonato Brasileiro, que poderia jogar com a mesma intensidade que o Vasco joga, mesma vontade, e não jogam, né?
E com elenco até melhor, superior.
Não, pronto. O Flamengo não joga com intensidade todo jogo que o Vasco joga.
Mas essa melhora do, entendeu, Vasco não foi por acaso, não. Melhorou porque os jogadores que estão improvisados na posição começaram a equilibrar determinados setores. Por exemplo, o Vasco não perdeu o Piton, mas o Puma Rodrigues teve boa atuação contra o Flamengo e excepcional atuação contra o Bahia, marcando inclusive gols e participando dos bons momentos do Vasco. É um jogador que atua pelo lado direito do campo, está improvisado na lateral esquerda. Então eu diria que, salvo engano, só o Tietchan permanece no departamento médico. A situação deve se normalizar ainda mais, principalmente porque o Vasco agora está jogando sem improvisações no seu sistema de zagueiros. São dois zagueiros, né, de ofício, Júlio. Quando isso facilitou a ida do menino que estava improvisado ali, ele voltou para a posição dele de volante, o Hugo Moura. Isso normalizou. E na lateral esquerda, o Puma deu conta do recado, entendeu? O Barros também não decepcionou, vem ocupando a vaga do Tietchan. A tendência é o Vasco, claro que o jogo contra o Cruzeiro tem uma intensidade muito diferente. Mas o Vasco melhorou porque em determinadas posições que ele tinha carência, os substitutos conseguiram
agora
dar conta,
Zé,
do recado.
A gente também tem que ressaltar uma coisa, não podemos ser injustos. A cada jogo o Felipe Coutinho vem melhorando seu futebol, né? Jogando com vontade,
entrando
com raça, né? Aí ele está voltando a ser aquele Felipe Coutinho, está marcando gols, está dando passe, isso está fazendo bem a ele e ele está voltando a ser aquele Felipe Coutinho que o torcedor quer ver. E com isso ele tem ajudado o Vasco.
Mas a maior regularidade do Vasco foi no seu sistema defensivo.
Sim.
Se essas peças que a gente falou aqui tá dando conta do recado, claro que isso facilitou a tarefa do Felipe Coutinho, que joga do meio para frente.
É porque o setor, né, do Vasco,
Coutinho, de defesa... não marca absolutamente ninguém. Ele joga do meio para frente. Ele é um jogador criativo, entendeu? É, alimenta as principais jogadas do Vasco. Ah, tem feito os gols. Tem feito os gols, porque ele é um jogador por natureza e tem
ofensivo,
uma, né, ofensiva.
É, mas é um jogador, entendeu, que não estava conseguindo nem armar jogadas.
Essa melhora do Vasco foi graças à melhora do seu sistema defensivo. Quando a gente fala sistema defensivo, a gente inclui os volantes também, porque fazem parte dessa tarefa, a tarefa da marcação.
Mas aí você está destacando a melhora no coletivo.
Coletivo.
É. O Felipe Coutinho, eu estou destacando ele individual.
É porque, né, ele é um jogador criativo, mas não estava tendo.
Não estava conseguindo espaços. Jogar.
E hoje ele está tendo mais espaços. Ele não é um jogador que se tome a bola com facilidade. Ele consegue fazer jogadas em espaço curto. Né? E tem feito gols também. Então, ele, na verdade, se destaca porque é um jogador de muita qualidade técnica que não vinha aparecendo, porque a equipe também não estava ajudando. Né?
Não estava,
mas... ele, depois de tantos jogos, até porque ele não conseguia jogar 90 minutos, e hoje ele já está jogando mais tempo, né? Ficando mais tempo em campo, porque fisicamente ele já está melhor e está trazendo muita qualidade para o meio de campo do Vasco.
Aí sim, depois dessa melhora do setor defensivo, que era o ponto mais frágil do Vasco, né? Às vezes o Vasco jogava bem, mas na hora H o setor defensivo dava braga, o time perdia. Hoje já não tem mais isso. Né? E aí o time melhorou no todo, e nesse todo o Felipe Coutinho também tem que merecer um destaquezinho, porque ele vem bem, a cada jogo ele vem melhorando.
6h31 na Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
6h32 agora, Fred Menezes, a saga de David Ancelotti continua no Botafogo. O treinador tem dificuldade em repetir uma escalação desde que chegou ao Rio de Janeiro. E no domingo, mais uma combinação pode entrar em campo, né? Sem Pantaleão e Barbosa, suspensos, né? Novas mudanças aí na equipe, Fredão.
O Botafogo perde com a saída de Barbosa, porque ele é um jogador muito importante no sistema defensivo. Né? E, claro, o David Ancelotti é um técnico que está aprendendo no Botafogo. Um técnico que, na verdade, era um assessor do pai do Carlo Ancelotti, que hoje é técnico da seleção brasileira e um dos maiores vencedores, né? Um ex-jogador de futebol, também um grande técnico do Real Madrid. Então, ele, é claro, aprendeu muito, mas ele aqui não conhece o futebol brasileiro como ele conhece o futebol da Europa, né? E isso tudo, ele, claro, vai ter algumas dificuldades no início, está tendo. O Botafogo acabou apostando nele, pensando no futuro também, não é um técnico para já buscar grandes resultados desse ano, mas o Botafogo, uma SAF, né? Eles, claro, pensando na estratégia, que é uma estratégia diferente dos clubes que a gente conhece aqui, né, clubes que tem um histórico, que está sempre brigando por títulos todos os anos, que são cobrados pela torcida. Mas as SAFs, elas pensam primeiro, claro, em ter um retorno financeiro, que é o caso do Botafogo. E esse retorno, ele já teve, depois de ser campeão brasileiro, né, de 2024 e campeão da Libertadores, ele se aproveitou disso aí, o Teston, né, o CEO da SAF e do Botafogo, e já fez muitas negociações com os grandes jogadores do Botafogo. E claro, o Botafogo perdeu um pouco da qualidade técnica, ele contratou, o Botafogo está aí disputando o brasileiro, sem chance de ser campeão, mas é o que é a busca, né, e todas as atitudes que ele tomou. É por isso que ele está vivendo um momento talvez não tão feliz quanto o último ano, né, que ele foi tão bem e que fez a torcida voltar ao campo e colher frutos, né, com grandes jogos aí e competições.
Muito bem, Fredão, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva e também a rodada 25 do Brasileirão, que começa amanhã. 6h34. Pois.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
16h42, Zé Maria, a eliminação do São Paulo na Conmebol Libertadores gerou críticas do ex-atacante Miller, né? E parte dos torcedores que condenam suas críticas aí ao atual elenco e também ao atacante Luciano, que desperdiçou aí oportunidades de gol contra o LDU nos dois jogos das quartas de final, Zé.
Não, eu acho que o domínio da LDU é inquestionável, né? Venceu em casa por uma diferença de 2 gols, né? E venceu fora de casa por 1 gol, não tomou gol nenhum. Então, a gente não pode, entendeu? Acho fazer um julgamento de um jogador só, Luciano, pagar essa conta, é um preço muito alto. Não. Eu acho que o elenco do São Paulo é que não tem a intensidade, entendeu? Para brigar numa fase tão especial como essa fase de Copa Libertadores. Talvez tenha uma equipe mais preparada para disputar a Copa Sul-Americana e tenha uma pegada um pouco menor, mas Libertadores não. Libertadores nessa fase, tanto que restou o quê? Restou o que existe top de linha no país, né? Flamengo e Palmeiras. Essa é a realidade. A gente só tem 2 equipes para brigar hoje pelo título da Libertadores. É Flamengo e é o Palmeiras. E ainda vou dizer mais. Nesse momento, vou inverter. Palmeiras e Flamengo. Entendeu? Pelo menos nesse momento... Paulo não. São Paulo faz uma campanha muito ruim.
Irregular no Brasileiro.
Muito irregular no Campeonato Brasileiro. Talvez até passe o Bahia. Passe o Bahia. Porque o Bahia tem que se perder o jogo... domingo contra o Palmeiras na Arena Fonte Nova, entendeu? O Bahia vai se manter com os 37 pontos, o São Paulo tem 35, mas só joga na segunda-feira à noite. E o adversário joga no Morumbis e o adversário é o time do Ceará. Aí sim, eu acredito que o São Paulo, jogando em casa, já não tem mais competição nenhuma para disputar, já pode colocar o que tem de melhor no elenco,
em campo, né?
Então, se vencer, ele pode melhorar um pouquinho, muito mais pela irregularidade do Bahia, que caiu a qualidade nos últimos jogos, do que por méritos da equipe
mérito,
São Paulo.
Por mérito próprio, eu acho que, Tony, que os pontos corridos e uma diferença grande é que a quantidade de jogos são muitas para você pontuar, né? E a Libertadores e a Sul-Americana, como a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que tem um jogo mata-mata, você tem que saber jogar fora de casa e dentro de casa. E quando você vai para fora, você não pode tomar 2 gols de diferença. Porque se você tomar 2 gols, você tem que jogar muito aberto, né, para fazer muitos gols dentro de casa e num contra-ataque, que é a equipe que sabe jogar atrás, né? Essas equipes argentinas, todas as equipes da América Latina sabem fazer isso. Porque fizeram isso a vida inteira contra o Brasil. O Brasil sempre teve seu DNA muito ofensivo e eles tinham, para ganhar, para jogar de igual para igual com o Brasil, eles tinham que fazer um jogo duro, defensivo e jogar por 1 bola, 2 bolas. Então eles estão sempre muito bem preparados para isso, e isso a gente viu aqui acontecer com o Fluminense, acontecer com o próprio São Paulo ontem aí. O São Paulo teve que, depois de perder uma partida de 2 gols de diferença, teve que vir jogar dentro de casa e jogar aberto, porque precisava fazer gols. E você vê isso acontecer ontem, o jogo difícil para o Flamengo, porque ia ganhando fora de casa até, ou dentro de casa, com 2 gols de diferença, não conseguiu, né? 1 gol só, você joga fechadinho, fica mais fácil até de você, dentro de sua casa, ter um poder de fogo menor do que a outra equipe, mas jogar fechado e num contra-ataque, fazer uma jogada, fazer 1 gol. E atrapalhar a outra equipe, né? O funcionamento do jogo da outra equipe, tirar a tranquilidade, né? E você começar a errar, fazer com que a equipe que seja até tecnicamente superior erre mais. E isso aconteceu com o Flamengo ontem. O Flamengo teve dificuldade, acabou vencendo nos pênaltis, né? Por conta também de um goleiro também que é um grandíssimo goleiro, apesar de ter falhado no gol que tomou. Né? Mas um goleiro que tem feito grandes partidas pelo Flamengo e dado bons resultados pelo Flamengo. Mas eu acho assim, o São Paulo não estava preparado para disputar a Libertadores. Acabou se classificando, teve uma boa fase no primeiro momento aí na fase classificatória de grupos, né? Mas quando chega no momento do mata-mata, o São Paulo teve dificuldade com uma equipe que ele podia até, apesar de ser equipes qualificadas, né, as melhores dos seus países, né, daqui da América Latina, mas são equipes ainda que não têm ainda o poder de fogo de uma equipe das equipes argentinas, né? E assim acabou não se classificando e perdendo essa grande oportunidade para a semifinal.
Você sabe o que acontece, Fredão? Porque tem treinadores também que não têm a humildade de reconhecer que em uma fase dessa de Libertadores, que é mata-mata, você jogando a primeira fora e a segunda de casa, tem treinador que acha, porque é o treinador, ele
pode ganhar,
acha que o time dele é bom. Como o Pedrinho disse, não, o Vasco tem time para ficar em oitavo lugar no brasileiro. Ele é o presidente, ele tem que falar, ele vai depreciar, ele vai desvalorizar o time dele, não. É a mesma coisa do treinador. Todo treinador acha que o time dele pode jogar da mesma forma, tanto dentro de casa como fora, né? E olha que o time dele não tem essa qualidade para fazer isso. Então ele não tem a humildade de chegar e falar assim, ó, vou armar uma casinha, vou armar aqui um ferrolho bem armado.
Perfeitamente.
Vou jogar lá com 10 em cima da linha, vou empatar o jogo e vou trazer a decisão pra cá.
Perfeitamente.
Aí acaba se prejudicando. Foi o que aconteceu com o São Paulo. Também. Entendeu? O cara tem um time limitado. Não tem humildade de jogar fechado. Não, quer jogar de frente, quer jogar de igual pra igual.
Como sempre joga.
Muitas vezes o outro time não é nem tão bom assim, mas só que
aproveita as falhas
né, do time adversário, que como o São Paulo falhou, o time foi lá, botou 2 de vantagem e aí complicou a vida do São Paulo. Exatamente. Então, competição de mata-mata, tem que se jogar como o time argentino joga. Sai pra empatar e volta pra dentro de casa pra vencer o jogo e classificar.
Segue uma estratégia com um pensamento que fora de casa vai ter dificuldade e aí joga fechadinho.
6h49, vamos que vamos aqui com o Gabriela Esportiva dessa sexta-feira. Os meninos estão todos arrumados, muito, muito simpáticos, né? O Fred tá simpaticíssimo com a roupa.
Eu
acho que ele tá mal intencionado.
Eu tô ficando preocupado.
6h50.
Gabriela Esportiva. Show de bola.
6h50, Palmeiras se prepara para enfrentar o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será neste domingo, dia 28 de julho, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 16 horas, horário de Brasília. Além disso, o Palmeiras divulgou detalhes nesta sexta-feira, né, sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, né? E nas categorias de base, o Palmeiras encaminhou aí a contratação de uma promessa do Guarani, né? O único desfalque certo do Palmeiras é Paulinho, né, que vem se recuperando aí de uma cirurgia na tíbia e não deve jogar mais este ano, Júlio César.
Eu não considero nesse jogador como desfalque, um cara que machucou no início do ano, só vai voltar o ano que vem, pra mim já tá fora do processo, não pode ser considerado como desfalque. Agora, vai ser um jogo difícil tanto pra Bahia como pra Palmeiras, não se ganha não. Por quê? Porque vai ser difícil pro Palmeiras. Porque o Bahia está pressionado e precisa vencer. Está jogando dentro de casa, diante de sua torcida. Não pode dar esse mole de perder mais uma vez dentro de casa, né? De perder pontos. E o Palmeiras, né, vai encontrar dificuldade justamente por isso. Que ele vai pegar um time do outro lado lá, precisando da vitória. O Palmeiras está mais tranquilo, mas mesmo assim vai jogar para vencer, né? Aí esse jogo aí, Palmeiras e Bahia, já se tornou um clássico do futebol brasileiro, né? Eu não sei como é que está o retrospecto desse duelo, dessas duas equipes, mas de vez em quando o Bahia tem beliscado bons resultados em cima do Palmeiras, né? Vamos torcer que o Esquadrão de Aço possa estar em uma tarde boa, né? O seu Rogério Ceni possa estar em um dia iluminado e escalar um time ideal, né? O que ele tem de melhor para enfrentar o Palmeiras. E que o Bahia saiba aproveitar a atmosfera da Fonte Nova, da torcida, do fator casa, né, para poder vencer o Palmeiras. Porque se ele, mais uma vez, tropeçar dentro de casa, vai ficar difícil. Aí a luz vermelha lá no CT Evaristo Macedo, ela vai ser acionada. E Rogério Ceni, ao meu ver, já está A corda dele já está esticada. Acho que qualquer momento ele vai ter que subir na corda.
Eu acho que a luz amarela acendeu naquela derrota contra o Vasco.
Quem acendeu ela foi o Vasco. E quem pode acender agora a vermelha é o Palmeiras, né? Então a corda de Rogério já está esticada. Se o resultado não vier agora contra o Palmeiras, ele vai ter que subir na corda e ficar lá em cima balançando. E já tem nome sendo cogitado para vir para o Bahia.
Diga logo.
Que é o nome do Renato Gaúcho, que já passou pelo Bahia, foi campeão baiano pelo Bahia, fez um bom trabalho lá, né? O nome de Renato Gaúcho já é o primeiro da lista, né? A gente que pensava que o Rogério tá prestigiado, né? No comando técnico do Bahia.
Inclusive eu vi aqui, porque não só aqui, eu vi nas conversas com os colegas, porque o Bahia é SAF, e SAF não tem essa tradição de estar trocando técnico, mas nós estamos no Brasil. O Brasil tem a tradição.
Mas você sabe por quê, Tony? Você sabe por que a SAF não tem esse negócio de estar trocando técnico? Porque a SAF, ela quando chega no time, por exemplo, o Grupo City, quando chegou no Bahia, no primeiro discurso deles, eles deram um prazo de 10 anos para o Bahia começar a conquistar títulos. Só que em menos de 10 anos o Bahia já conquistou. Apesar de não ser um grande título, mas já conquistou. 2 baianos e uma Copa do Nordeste, que já é um campeonato um pouco mais elevado do que o baiano, né? Então eles dão um prazo. Não,
e tem se classificado para grandes competições.
Pois é, e
eles bem no Brasil.
E em menos de 10 anos o Bahia já voltou à Libertadores, tinha mais de 30 anos que não ia, né? Já ficou em um G6 de Campeonato Brasileiro. Esse ano já iniciou uma campanha bem, agora que está dando esse mole, vacilou. Mas de qualquer forma. É uma campanha muito diferente dos outros anos do Bahia antes da SAF. Então os caras da SAF, ele entende que o treinador, ele tem que ter tempo para trabalhar. Porque eles montam um projeto a médio e longo prazo. Então não é qualquer derrota, não é qualquer fase ruim que vai fazer com que eles derrubem o treinador.
Uma sequência.
Só que time que tem torcida, muitas vezes é difícil você sustentar essa tese. Porque no início eles montaram no Bahia um time de jovens.
Uhum.
E o Bahia quase foi rebaixado. Você lembra no primeiro ano da SAF? O Bahia quase foi rebaixado. Aí no segundo ano eles já contrataram alguns jogadores mais putavelhos, como Caio Alexandre. Aí já trouxe Everton Ribeiro e tal, tal. E esse ano você já vê o nível de contratações.
Sim.
Que eles fizeram no Bahia. Então isso por quê? Por causa do poder da torcida, da pressão.
Poder de pressão da torcida.
Então, possa ser que essa tese que a gente está achando que o Rogério Ceni está prestigiado, porque o Guardiola elogiou ele, que ele trabalha da forma que os caras gostam, né? A nível de Europa e tal, possa ser que essa tese possa cair até antes do final do Brasileirão.
Eu consigo enxergar lucidez no seu comentário. Mas futebol é momento. Palmeiras é favorito a vencer o jogo no domingo.
Muito bem, vamos lá, 6h55.
Gabriela Esportiva.
6h55, Zé Maria, o Santos ganhou mais uma opção para o ataque, viu, Zé? O argelino Bilal Brahim. Pelo amor de Deus, gente, deixa eu trabalhar.
Bilal, isso é nome de atacante, pelo amor de Deus? O jogo é contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista.
Deixa eu terminar, né? Aqui, o Brahim teve seu contrato registrado no boletim informativo diário, o BID, da CBF, nesta quinta-feira, e já está liberado para estrear pelo clube, né? Com isso, o atacante de 25 anos pode ser relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda para o duelo contra o Red Bull Bragantino.
Com esse nome ele não funciona em time nenhum. Bragantino é favorito para vencer o jogo também em Bragança Paulista.
Você tá muito culto nos seus comentários. Tá muito sucinto, velho. Bilal. Aí Bilal pega na bola e dá uma bicuda, né? Ô, gente, pelo amor de Deus.
De Santos.
Sim.
Eu tenho aqui só para complementar a notícia do Santos rapidinho. Você lembra que a gente falou aqui sobre a contusão de Neymar? Neymar, aqui, tá aqui, ó. A manchete, ó. Definido. Saiba quando Neymar volta aos gramados após nova lesão no Santos. O astro Neymar Júnior já tem data para voltar aos gramados com a camisa do Santos, depois de sofrer uma lesão de grau 2 no reto femoral da coxa direita na região do quadríplice, né? De acordo com informações do site Metrópolis, Neymar teve um prazo definido em um mês pelo departamento médico da equipe santista. O camisa 10 segue passando por recuperação com funcionários particulares. Viu o que eu falei aqui?
Mas é o seguinte...
Por isso que ele, o Santos teve que perguntar ele se podia divulgar ou não,
veja bem,
a lesão dele.
Veja bem, mas é a outra informação que vem do próprio Santos, né? Que notícia do, é, diz que o atacante do Santos não deve mais atuar em 2025. Né? A informação foi divulgada aí pelo jornalista Rodolfo Gomes, né, que informou que o Neymar não terá tempo hábil de recuperação para retornar aos gramados este ano.
Então,
né?
Tô certo.
Além da questão médica, né, o Rodolfo também trouxe aí à tona preocupações extracampo, né, relacionadas ao jogador. De acordo com Gomes, aí Neymar estaria levando aí uma rotina de hábitos pouco recomendáveis para um atleta profissional.
Mas o Santos acordou. Para substituir Neymar já tem Bilal.
Tomara que esse Bilal consiga furar o bloqueio dos adversários. Então, rapaz, é aquilo que eu falei, Neymar. Ele já jogou pro alto a carreira dele. Ele veio, voltou pro Brasil para disputar o Mundial, não conseguiu. Aí em seguida brigou com o Celote, a verdade é essa, que ele foi futucar a cobra com a vara curta, a cobra veio e deu uma picada nele.
Em vez de ficar calado e dar o retorno, entendeu? Jogando dentro de campo.
E agora o que vai acontecer é isso, ele vai voltar, ele não vai jogar ainda. Mas é o que eu falei, daqui a um mês, aí entra, tem outra contusão, o brasileiro já está caminhando para o final, ele não volta mais esse ano. Acabou.
É por aí. 6h59 no Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
6h59, amanhã começa a rodada 25, do Brasileirão Série A, né? Às 16 horas, Maria, Fortaleza Esporte Recife. Claro que esse jogo, o Fortaleza tá com a faca e o queijo na mão. E a faca ainda tá quente, né, Zé?
É o duelo dos leões. Um banguela pro outro sem ajuda.
Pelo amor de Deus. Zé Maria, fale alguma coisa.
É, tomara que o Fortaleza consiga vencer o jogo. Dentro de casa, né? Jogo horroroso. Quem vai ter, entendeu? Motivação para ver um jogo desse, né?
Eu vou assistir o campeonato interdistrital. É mais melhor.
Vamos falar.
Beleza. Muito bem. Júlio César. Né? Amanhã também, às 18h30, teremos. Aí já muda aí um pouquinho, né? Já é um nível técnico mais elevado. Teremos às 18h30, amanhã, horário de Brasília, Vasco da Gama e Cruzeiro. Quem é o favorito nesse jogo, Júlio César? Na casa do Vasco, viu?
Em Brasília, porque Brasília é casa dos times do Rio de Janeiro. Apesar de que quem manda lá é o Malvadão, tem a maior torcida, mas o Vasco tem uma boa torcida lá. O próprio Botafogo tem, o Fluminense
não, tem. Não, o jogo é no estádio São Januário.
Você falou em Brasília.
Eu falei horário de Brasília.
Ah, sim.
Horário de Brasília. Então, eu tô olhando para vocês, vocês estão invertendo os fatores.
Em
o jogo é em São Januário.
Mas em São Januário, o dono da casa sempre tem a vantagem, porque joga em casa, em sua torcida sempre é favorito, independente se ele tem um elenco bom ou não. É o dono da casa.
Agora, a gente sabe que o Cruzeiro... Mas um empate é um bom resultado para o Vasco, pelo bom momento do time do Cruzeiro.
Sem sombra de dúvidas, é um excelente resultado, porque a gente está falando aqui de um time que está no G3. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, não é Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro.
Diferença de um ponto.
Pois é, diferença de um ponto. Aí você pega um time desse, em uma fase que está, e você arranca um empate, né? Ou seja, você não perde dois pontos não, quem perde é ele.
Se o Vasco ganhar, entendeu? Já está no lucro.
Zé Maria, você já está aí.
Aliás, esses próximos dois jogos do Vasco são duas pedreiras, né? Agora o Cruzeiro e o próximo é o Palmeiras.
Você que está aí já, então você fala um pouquinho sobre Juventude Internacional às 18h30 também amanhã.
Juventude?
E Internacional.
Esse é outro jogo ruim.
Outro jogo
mesmo.
Difícil também. Beleza. Nosso difícil.
Beleza. Então o Fred Menezes vai falar sobre o jogo Atlético Mirassol. Quem é o Mirassol?
O jogo é em Minas.
O jogo é na casa do Atlético.
Mas o Mirassol. Eu também sou Mirassol.
É favorável aí?
Sim, pelo futebol que está jogando e pela má fase do Galo. né, o Mirassol tem todas as chances de chegar lá e conquistar um resultado positivo.
O Galo tá sem bico.
Que também eu vou dizer que um empatezinho também lá no terreiro do Galo pro Mirassol não é ruim. Muito não. O importante é somar pontos.
Com certeza.
Agora, me responda uma coisa. O Internacional já anunciou o treinador?
Internacional já.
Quem é o treinador?
É o Internacional, é o Ramon Dias. Ramon
Pronto. Dias. Eu vou apostar numa vitória do Internacional pelo fato de ter já anunciado o treinador. E geralmente o time que está como Internacional só perdendo na má fase, quando chega um treinador novo, ele consegue dar um upgrade ali, um up diferente. Eu vou apostar numa vitória, né, no Internacional por esse motivo, da troca do treinador. O treinador, quando chega, ele chega motivando. E
muito bem, para fechar o programa de hoje, a rodada 25 continua, né? No domingo teremos Grêmio e Vitória da Bahia às 11 horas da manhã, né? Diferente esse horário aí. E no domingo também às 16 horas tem Bahia e Palmeiras. Aí Bahia não segura onda não, papai. Aí é jogo de gente grande. No domingo também às 16 horas teremos Fluminense e Botafogo.
Clássico, né? Vovô, dois times dormindo em campo.
Jogo de compadre.
Um empate é o resultado mais provável desse jogo.
Vitória do Flu pelo fato da mudança do treinador, que já chega com uma filosofia diferente.
Muito bem. Teremos também às 18h30 Bragantino e Santos. Às 20h30 tem Flamengo e Corinthians. E às 20 horas, teremos São Paulo e Ceará na segunda-feira para encerrar a rodada 25.
Eu vou dar um palpite para esse jogo. Eu preciso fazer uma médiazinha com meus amigos, Guzmão e Marcelo, que são apaixonados pelo Corinthians. Vai dar Corinthians, eu acredito, no jogo de domingo. Fazer uma média com eles.
Mas não seria surpresa não, porque o Felipe Luiz já anunciou que vai... aquela mexida no time.
A gente vai fechar o programa de hoje.
Mas é o Flamengo, viu?
Júlio, não tem desculpa. A gente vai fechar o programa de hoje. Você vai falar sobre o Interdistrital aí, isso, rapidão?
Fala agora.
Aí. Pronto.
Domingo, dia 28, tem mais 3 jogos, né? A segunda rodada. A primeira foi sucesso, já falamos aqui os resultados aí. A segunda, domingo, dia 28, primeiro jogo, 8 da manhã. O distrito do Santo Antônio vai enfrentar Cachoeira, Vila Cachoeira. O segundo jogo acontecendo às 10 horas da manhã, Maria Japre contra o Couto, né? O time do meu amigo Ozinho, Zico, Genival, essa galera toda vai estar em campo. E o terceiro jogo, nós vamos ter o distrito de Inema enfrentando o distrito de Castelo Novo. Então esses são os 3 jogos da segunda rodada do Campeonato Distrital 2025, que tem o apoio aí da Prefeitura Municipal de Ilhéus e também do vereador Márcio Bodão, Ligue Lendo Futebol, Federação Baiana de Futebol e por aí vai.
Prefeitura Municipal de Ilhéus, administração, Valderico.
Prefeito Valderico Rede e vice Vanessa.
Valderico Júnior. Vamos lá. Você quer falar alguma coisa, meu tio?
Não, absolutamente.
Então, boa você noite.
Quer que eu diga alguma coisa? É seu tio?
Boa noite para você.
Boa noite para todos, né? Um bom café para amanhã. Agora, vou voltar a lembrar. Se for a banana da terra do Fabinho, não tá com nada, ela tá murcha há muito tempo. Banana da terra com qualidade é a do Zelão.
Rapaz, eu não vou nesse café não. Fred Menezes, boa noite, bom final de semana.
Boa noite, Tony, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria. Mandar um abraço aqui hoje também para meu sogro Ivan Gomes, meu cunhado Renato Arléo, que tá aí, chegou de viagem, Rejane, minha cunhada. Dá um abraço também para doutor Alberto do Soluções Inteligentes, doutor Alberto, tá advogado, meu amigo. Né? Mandar um abraço para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva. Segunda-feira estaremos de volta.
O sogro chegou, a sogra chegou, o cunhado chegou, ele tá aí todo arrumadinho. É por isso que ele veio todo no viludo.
Não, meu sogro mora aqui, pô. Meu sogro tá aqui. Mas tá na... Quem chegou foi meu cunhado e minha cunhada de
Sim,
Salvador.
Tá bom. Júlio César.
Vou mandar aqui, a lista de alô é grande hoje.
Seja sucinto.
Eu quero
10% aí.
Eu vou lá em Castelo Novo mandar um abraço pra minha amiga Verônica e a sua mãe Maria. Dona Maria, que todos os dias ouve nosso programa. Dona
Maria, um abraço.
De Castelo Novo, vou pra Ponta da Tulha. Abraçar meu compadre Leleco, Dona Márcia e Maria Helena. Sim. Dona Márcia é a esposa do meu compadre, Maria Helena é a filha. Hoje, como eu já falei, passei o dia lá na Ponta da Tulha.
0800, que eu tô ligado.
Meu almoqueca maravilhoso. Deixa eu mandar um abraço também, meu amigo Nem Todos e Gabriel, o seu filho, ouvindo Gabriela Esportiva. Minha amiga Jane Poeta. Lá na Morada do Porto, todos os dias ligadinha conosco. Alô, Jane, aquele abraço.
Alô, Jane, um abraço, Jane.
Jane com teclado, meu irmão, e o microfone na mão. Yeah. Volta pra lá, viu?
Só os arrochas.
E mandar o alô da galera do café. Nosso amigo Preá, você me entregou pra Zelão, você é fofoqueiro. Diz que quando eu falo que quero comer o cuscuz de Preá.
Você
que identifica.
Fredão. Sou eu. Pô, eu não, pô. Eu tô. É. Zelão é meu amigo. Zé Maria fala bem aqui da banana de Zelão. Oxe, eu só disse a ele. Olha, a banana de Zelão.
Eu tô estranhando vocês, só fala de negócio de banana, pelo amor de Deus. Vai, Júlio, fecha esse negócio aí. Daqui a pouco vai querer falar de Bilal de novo.
Vai.
Mandar um abraço pro nosso Masterchef Preá, o homem que faz o cuscuz mais gostoso de Ilhéus, Dr. Paulo Medawá, Zelão,
eu acho que
hermano.
Dr. Paulo Medawá só vai pra compor a
mesa. Dr. Paulo Medawá.
Zelão me convidou,
você tá,
viu?
Por fora.
Júlio, Zelão me convidou e a irmã também.
Você não vai, porque vocês não vão, porque vocês não querem.
Nunca me chamaram. Bora. Sim, vai.
Lá no café tinha uma regra, rapidinho, tinha uma regra no café que a gente só iria começar a se tratar quando o primeiro morresse.
Vai.
Repare.
Deus é mais do
e aí, agora. Meu irmão, você bota pra lá, você come de tudo. Só que, irmão, o ano passado o Colo-Colo deixou de cabeça quente. Ele, a pressão dele já não é mais a mesma, já anda com a cartela de remédio no bolso. Aí o doutor Paulo esse dia foi fazer os exames, teve que botar aquele holter no braço, não sei o quê, a pressão deu alta. Ele tá com medo de morrer.
Quem, doutor Paulo?
É, doutor Paulo. Não tá comendo mais a jabazinha frita com medo do sal, para não subir a pressão. Tá mais light no café. E antigamente ele ia pro café de sandalinha, papá. Hoje ele vai de tênis. Pra quando terminar de fazer o
ele
café,
dá andada,
tomar o café e dar uma andada. Nada, pra desgastar o café, porque
pra
tá com medo de morrer.
Calorias.
E ele virava pra mim e falava assim: Júlio, bote pra lá que eu nunca vi ninguém morrer de diabetes.
Olha.
E ele hoje tá com medo de morrer.
Então, um abraço. Mas que aí. Médico não morre, não, vira
pois purpurina. Um abraço, Marinho, o colega de Zé Maria na época de escola. Fabinho, taxista, Raimundo da Padaria, meu amigo Juru. Meu doutor hoje oficial, Paulinho Medawá, e meu amigo Vinícius, amanhã, todo mundo no café, 6:30 da manhã, na 19 de março. E vocês, mais
uma vez. Qual é a especialidade de Paulinho Medawá?
Paulinho é aquele médico que atende tudo,
não,
clínico geral.
Ele, fala que era ginecologista, você fala, meu médico.
Por quê? Você tá querendo?
Ó, gente, abraço. Boa noite pra todos vocês. A gente volta segunda-feira com mais um Gabriela Esportivo. Mandando um abraço pra Coquitingo aí no Vilarinha de Açúcar. Um abraço, meninos. 7:09.
Gabriela Esportiva.
7:09, você ouviu Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus, Bahia, Brasil.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.